A bancada feminina do Senado se reuniu ontem para debater a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no dia 22 de maio, que garantiu a aplicação de 30% do valor do fundo eleitoral às candidaturas femininas e igual porcentagem para o tempo da propaganda política no rádio e na TV.
Cabe a cada partido detalhar os critérios para dividir as quantias. Ainda havia dúvida se essas regras já seriam aplicadas nas eleições deste ano, mas pelo que foi discutido ontem, sim, valem a partir deste ano.
Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que participou da reunião. Bom dia, senadora.
Bom dia.
Ontem, quem esclareceu essa questão aí da validade foi a advogada Luciana Lócio, a ex-ministra do TSE e também autora da consulta que foi feita pelas parlamentares, não é isso?
Exatamente. A reunião foi muito produtiva. A ex-ministra Luciana Lócio, conforme você já mencionou, ela foi autora da consulta apresentada pelas parlamentares, liderada aqui pela Procuradoria Especial da Mulher, que é coordenada pela senadora Vanessa Graziotin, que terminou nessa bela conquista, né? Na medida em que o TSE deixou muito claro que 30% do fundo eleitoral tem que ser destinado para as candidaturas mulheres, bem como também no que diz respeito à propaganda política no rádio e na TV. É importante destacar essa conquista porque ela vem nessa esfera, né, de uma luta já de muito tempo que as mulheres vêm empreendendo pela maior participação na política. Vale lembrar aqui que desde 97 nós conseguimos aprovar uma lei que prevê a reserva de 30% das vagas das eleições proporcionais para as mulheres. Em 2009, houve inclusive um ajuste nessa lei, de forma a deixar mais explícita essa obrigatoriedade, mas na mini reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional, que foi que eles fizeram? O Congresso hegemonizado, né, pelos homens, um Congresso, inclusive, infelizmente, ainda de perfil extremamente conservador, que foi o que eles fizeram na hora da destinação dos recursos. Eles simplesmente definiram que seria apenas 15% dos recursos destinados para as candidaturas mulheres, em contradição com a própria legislação, repito, datada de 1997, que prevê a reserva de 30% das vagas, né, nas eleições proporcionais para as mulheres. Então, o que o TSE fez nesse exato momento foi corrigir essa grave distorção. Ora, se é 30% no mínimo das vagas destinadas para as candidaturas mulheres, então, naturalmente, essa mesma lógica deve obedecer. Então, está decidido 30% do fundo eleitoral, bem como também da propaganda política de rádio e TV, para as candidaturas mulheres. Segundo, essa decisão já vale agora para as eleições de 2018. Terceiro, na resolução também aplicada pelo TSE, ficou estabelecido que cada direção nacional dos partidos, né, vai exatamente discutir com as candidaturas mulheres este detalhamento. Segundo, Marcela, é importante aqui a gente ressaltar o caráter dessa medida quando nós vivemos num país onde há uma baixa participação das mulheres na política, a chamada subrepresentação. Não é normal nós somos mais da metade da população. No entanto, por exemplo, quantas governadoras nós temos no universo de 27 estados? Quantas senadoras nós temos no colegiado formado por 81 parlamentares? Apenas 12, o que corresponde a 13%. Na Câmara dos Deputados, a casa aqui vizinha, de um colegiado formado por 513 parlamentares, nós somos apenas 51 deputadas. Quando você vai olhar o ranking que avalia a participação das mulheres a nível mundial, o Brasil ocupa ainda a vergonhosa posição da 158ª posição. Nós estamos, perdemos aqui para os nossos vizinhos da América do Sul, que tem uma participação, uma taxa de participação das mulheres na política bem elevada. A média, inclusive, nacional de participação das mulheres na política é em torno de 22%, e o Brasil, repito, está muito aquém, inclusive, dessa taxa. Por outro lado, em que pese toda a luta das mulheres, inclusive da bancada feminina, porque independente aqui de diferenças ideológicas ou diferenças partidárias, mas cabe aqui ressaltar o papel importante da bancada feminina, tanto no Senado como na Câmara, o quanto se empenhou, repito, para que nós tivéssemos essa conquista muito importante, que foi essa resolução do TSE. Mas o fato é que esse Congresso que está aí, repito, um Congresso extremamente, no geral, machista, misógino, conservador, né, onde, inclusive, toda a agenda legislativa que diz respeito aos direitos das mulheres tem sofrido diversos ataques, né? Então, eu, portanto, quero dizer aqui, na condição de senadora, quero celebrar aqui com as mulheres do Rio Grande do Norte e do Brasil essa conquista importante que nós tivemos, porque, sem dúvida nenhuma, ela vem na direção da luta pelo empoderamento das mulheres, ela vem na direção de incentivar uma maior participação das mulheres na política. Fazer com que a gente, inclusive, não tenha as chamadas candidaturas laranjas, infelizmente.
É isso que eu ia perguntar agora, sim, senadora. Quais são, sim, os desafios agora internamente no diálogo ali com os partidos?
Pois é. Mas como eu ia dizendo, Marcela, veja bem, a própria lei da reserva de vagas, né, que estabeleceu essa cota de no mínimo 30%, sem dúvida nenhuma, ela é importante, mas ela foi insuficiente. Insuficiente para incentivar uma maior participação das mulheres na política. Até porque não se trata só da reserva de vagas, né? Na verdade, o que nós lutamos, e tem várias iniciativas legislativas no âmbito do Congresso Nacional, é a garantia de assentos, né? Nós temos propostas legislativas aqui, por exemplo, por que não 50% das cadeiras destinadas para as mulheres, né? Nós temos propostas que pudessem ampliar essa participação das mulheres, garantindo com a garantia das cadeiras nas casas legislativas de forma gradativa, mas nada disso anda. Não anda de maneira nenhuma, não adianta se iludir com esse Congresso que aí está. Quando eu falei, por exemplo, das candidaturas laranjas, o próprio Ministério Público Eleitoral está fazendo um levantamento e chegando à constatação que houve 14.417 mulheres que se candidataram em 2016 sem receber nenhum voto, nem mesmo às vezes o delas. Os homens também aparecem nessa situação, só que foram apenas 1.714. E a gente sabe que, historicamente, né, por que é que há essa baixa participação das mulheres na política? Não é porque elas desejem isso, não é porque elas não sejam inteligentes, preparadas, não é nada disso. É toda uma cultura do patriarcado, machismo, é a mulher com a dupla, com a tripla jornada de trabalho. São os partidos que no geral, né, ainda têm uma visão extremamente machista, etc. São poucos partidos que fogem a isso, como PT, o PCdoB e outros. De forma que eu quero aqui dizer que agora mais do que nunca, né, a bancada feminina aqui, através da Procuradoria Especial da Mulher, nós vamos estar vigilantes, muito vigilantes, para que essa resolução do TSE seja efetivamente cumprida. E aí, claro que agora vai caber todo um diálogo interno, está entendendo, dentro dos nossos partidos, para que a decisão realmente seja cumprida e para que a partir de agora, né, a gente possa, no futuro breve, colher o fruto que é ampliar a participação das mulheres na política.
Senadora Fátima Bezerra, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia, senadora.
Bom dia. E um bom dia a todos os ouvintes, em especial ao Rio Grande do Norte.
Muito obrigado. Nós conversamos com a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Lembrando que em Natal também você nos ouve em 106,9. Bom dia para todo o pessoal aí da Rádio Senado em Natal.